Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Então, Zé, você já fez seu exame, Zé?
Esse ano ainda não.
Ah, você é um cara que se cuida?
Completamente. Principalmente do exame de próstata. É. Não tem a menor dúvida. Tá uma saudade do médico. Brincadeiras à parte.
É engraçado.
Eu acho que é o seguinte. É um exame necessário, né? E muita gente aí fica com esses falsos pudores, sabe? Muitos homens, né? Falsos pudores de fazer o exame do toque. Tem o PSA.
Tem o toque, né?
E tem o toque. Mas o toque é o que identifica, pelo menos foi o que o meu urologista falou. É urologista?
É urologista, né?
É isso. Foi o que ele me falou. O exame de toque, ele é mais eficaz. O exame de sangue, ele dá uma alteração, identificando que há alguma anomalia, mas o exame de toque, ele identifica tamanho da próstata, se tá aumentado e tal. E eu tô para fazer aí esse exame agora. Esse ano eu não fiz por negligência minha mesmo.
É, então, a gente sabe alguma coisa, né? Porque o câncer de próstata, por exemplo, ele normalmente é superficial da próstata, né? Então a próstata é um órgão que fica abaixo da bexiga e ali passa os canais urinários, né? Então o que ele tem ali, mais ou menos, ele é necessário, inclusive, para que o homem tenha um controle do esfíncter da urina, né? Por isso que antigamente, quando fazia operações de próstata de maneira errada, os homens ficavam em incontinência urinária, porque ele tem ali essa função também, né? Então, quando existe algum tipo de tumor que é dado, né, o toque, ele permite perceber, porque como ele é assintomático, não dá sintoma nenhum, ele consegue perceber através do dedo, né, qualquer protuberância que tem. E o exame PSA? Então, normalmente, quando se vê assim, quando o homem ele não tem casos de câncer de próstata na família, e ele fez o PSA dele está normal, às vezes não fazem nem toque, entende? Porque não é necessário, né? Às vezes faz um toque só e só acompanha depois com o PSA, porque já sabe que aquela... Ele tem uma série de indícios daquelas pessoas, né? Para que não tenha
problema. Você falou um termo técnico aí, esfíncter.
Esfíncter é como se fosse um músculo que nós temos, né, em toda a nossa parte digestiva, que o esfíncter é o necessário de fechar e abrir quando nós precisamos. Então, por exemplo, nós falamos do esfíncter anal. Toda vez que vai evacuar, né, nós conseguimos prender ou soltar através do esfíncter. Tem um esfíncter que que a gente não tem muito acesso a ele, né? E tem um esfíncter que a gente consegue. Então, quando a gente faz contração, por exemplo, existem alguns exercícios pélvicos que são feitos de contração, né? Eles são feitos em cima de musculatura e dos esfíncter também. Então, toda vez que a pessoa vai urinar e segura, por exemplo, aquilo é o esfíncter que está dando. O esfíncter, ele fecha e abre no momento correto.
Ele seria uma válvulazinha?
É uma válvulazinha, né? Uma musculatura que dá.
Então, entendi.
A próstata, ela tem essa função, né? Então, por exemplo, a urina, ela vai acumulando na bexiga e ela vai indo para os canais. Aí o esfíncter fecha.
Retém.
Então, quando ela chega num limite X que a gente tem o acesso, né, que dá vontade de urinar, né, o esfíncter, ele quando, no momento certo, a gente aprende isso. A criança não sabe ainda, né?
Certo.
É isso que ela faz, mas ela vai aprendendo a controlar aquilo e a gente soltar a urina, né, se possível, quando nós queremos, né, em lugares próprios para isso.
Entendi.
Entendeu?
Voltando só a falar sobre o... Eu brinquei aqui, né? Falei que estava com saudade do médico, porque isso vira piada, né? O homem tem esse falso tabu mesmo. Que na verdade fica nessa de não, porque não sei o quê, aqui só sai, não entra nada.
É uma bobagem.
É vocabulário bem chulo mesmo. Tô usando ele. É o que comumente se vê em rodas de homens.
Exatamente.
E é bem isso. É necessário. O exame é necessário. Para salvar vidas.
As pessoas acham que vai ter o seguinte, né? Isso tem diminuído. Graças a Deus. Então, o que a gente vê é o seguinte: muitos homens já estão tornando mais conscientes. Então, existe um aumento dos casos de câncer de próstata. E as pessoas falam, mas por que aumentou tanto ultimamente? Né? Mas aumentou também porque as pessoas passaram a procurar mais.
Exatamente. Né?
Então, aumenta o caso de detecção precoce dos cânceres de próstata porque as pessoas passaram a buscar mais.
Sim.
Né? Então, os tabus das cidades estão diminuindo. E no interior também. Só que nós temos no interior do Brasil um continente gigantesco, né? Então, existe uma dificuldade de termos saúde, como eu falei antes, saúde masculina, principalmente, né? Para a população de lugares que são muito afastados. Então, por exemplo, a região norte do Brasil é muito complicado você ter exames urológicos ou cardíacos e tudo mais para grande parte da população masculina. Né? Então, a gente vê saúde da família, saúde da criança, saúde da mulher, mas a gente não vê muitas campanhas de saúde do homem, né? Para lá. E saúde do homem, como já disse, não é só ver próstata, é ver num todo. Né? Porque a próstata saudável não significa do homem saudável. Entendeu? Ali tem que ser visto, todos nós temos que ser visto as questões físicas nossas para prevenirmos doenças graves, né? E as questões mentais também na gente, porque uma coisa afeta a outra, sabe? Homens com problemas renais, por exemplo, né? Dependendo dos graus de doenças renais, afeta bastante a mente da pessoa, né? A depressão afeta o corpo, a tristeza afeta o corpo. Sabe? A gente vê, por exemplo, as questões cardíacas. Quando a gente, é comum, por exemplo, você ver homens que passaram por cirurgias cardíacas, que tem que abrir de alguma maneira o peito ou fazer algum tipo de cirurgia. Depois ele ser esse homem muito choroso, sabe? Ele ficar deprimido, ele ficar choroso, porque mexe numa área que é de contenção, que é a área do peito. Né? E aí, a partir do momento que tem uma cirurgia nisso, que abre fisicamente aquela área,
sensibiliza mais.
Libera muita emoção. Né? Então nós temos isso aqui muito retido, porque as emoções são retidas aqui no coração, né? À toa que os homens sofrem muito do coração. Mas além disso, desse coração partido, né? Desse coração doente, nós temos outras situações que levam a gente, como eu já falei, da droga, do uso. Muita gente pensa que a adolescência e a juventude, que é um período de muito excesso, que aquilo não vai dar sequela nenhuma, que é um momento que eu parei, aquilo nunca mais acontece. Você vê a quantidade de câncer de pulmão que acontece de pessoas pararem de fumar há mais de 20 anos, né? Mas que fumaram muito no passado. E não é só o cigarro, né? O cigarro é um grande, mas também como conduzir a vida, né? Os problemas de fígado causados por pessoas que beberam demais, né? Homens e mulheres estão aumentando cada vez mais. Eu sempre faço uma campanha contra o álcool aqui, não que eu não goste do álcool, né? Eu acho que o excesso
da conscientização
de como,
né,
as pessoas estão bebendo e o risco que essas pessoas causam não só para elas, mas para a sociedade. Riscos de psicológicos terríveis, né? Quem teve pai, mãe alcoólatra ou parentes alcoólatras sabe a tristeza que é aquilo, sabe? E riscos físicos, né? Essas pessoas acabam fazendo, podem fazer coisas que prejudiquem pessoas aí pra gente, né? Eu vejo muito no trânsito isso. É muito, se o álcool realmente fosse respeitado, as pessoas realmente não bebessem no trânsito, os índices de acidentes seriam muito poucos. E pessoas que morreram por causa disso, né? Por causa da negligência do outro. E normalmente essas negligências, a grande estatística são de homens. Homens que bebem e que dirigem. Né? Então, é uma falta de responsabilidade e egoísmo profundo masculino disso aí. Mas que faz parte da nossa natureza e da nossa cultura de beber demais.
Infelizmente, né?
Bato muito na questão do álcool. E também na questão do cigarro, né? Eu acho que quem fuma, eu particularmente acho ridículo gente que fuma, sabe? Porque, assim, cigarro até 2020, até do ano 2000, né? 2000 pra cá, todo mundo sabe o prejuízo que isso dá, sabe os problemas pulmonares que dá, cânceres terríveis, quem já viu pessoas morrendo de câncer de pulmão sabe o que, que eu estou falando, né? Por causa de cigarro, entende? E aí a gente tem hoje um certo glamourzinho que está voltando com as questões de cigarro, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado disso. Não é a pessoa proibir-se de todos os prazeres, não é isso. Mas ela tem um nível de controle, de ajuda em cima disso, muito, muito sério. Porque o importante é você estar bem, sabe? Você criar, você ser o agente do seu bem, não o agente do seu mal.
Sim. A nossa rede social live aqui tem a participação do Daniel Pereira Coach.
Fala, Daniel.
Aí uma boa tarde, pessoal. É, o exame é essencial, PSA e TOC. Faço os dois.
Isso.
Daniel, tá aí, tá certíssimo, Daniel.
É, aí tem que divulgar mais, porque mesmo essas questões, né, que as pessoas que falam muito, né, do preconceito das pessoas, realmente existe um preconceito, porque existe a questão da piadinha, porque o exame de toque é um exame que o médico vai introduzir o dedo no ânus, né, porque a próstata consegue atingir por ali, né, é muito mais fácil, eu acho que é um caminho melhor isso do que uma cirurgia, né.
Sim, com certeza.
Então, né, e acham, as pessoas acham que o fato do tabu muito grande em cima disso, que isso vai fazer com que a pessoa mude sua orientação sexual ou qualquer coisa que o valha, né?
E o interessante, Djalma, que o preconceito não está na classe menos informada.
Não.
Está em todas, está na mais alta classe da sociedade.
É... A gente vê essa desconstrução. Que é o contrário do preconceito, é o conhecimento.
Sim.
Então, quando as pessoas começam a conhecer, a entender o que é, não só as partes fisiológicas, mas também entender sobre a questão do desejo, o próprio desejo masculino, elas param com essas bobagens, entende?
Quem tem informação tem o poder, né?
Exatamente.
Você tem o poder, se você tem tá com conhecimento, está informado, você tem o poder de dizer sim ou não.
É isso.
Agora, aí você, cabe a você, né, decidir como é que vai ser o futuro da sua vida, né, sua própria vida, né?
Exatamente, você falou tudo. Conhecimento é poder, né? Então nós estamos tendo duas classes de pessoas aí, né? As pessoas que elas produzem o conhecimento, ou elas tentam entender o conhecimento, e pessoas que são submetidas à manipulação dos outros pelo conhecimento, né?
Exato.
Errado. Então, nós temos as duas coisas. Tanto que a gente viu, por exemplo, a grande campanha que foi feita no passado contra as vacinas, entende? E pessoas tomando as ivermectinas e cloroquinas, né? A gente, é muito recente isso, aquele absurdo que foi, sem nenhuma pesquisa que comprovasse aquilo, e médicos falando daquilo, sabendo que aquilo está totalmente errado. E quantas pessoas podem ter tido sequelas por tomarem remédios excessivos, sem ter a mínima comprovação científica, porque a ideia que passava era que a ciência estava errada.
Sim.
O certo era alguém que achava. Entende? Isso tem uma deturpação passada, que nós temos sequela até hoje. Por exemplo, o número de coqueluche aumentou muito, está aumentando no país inteiro, por falta de vacinação.
Doenças que estavam erradicadas aí, voltando.
Voltando, né? Então, por falta de vacinação, porque as pessoas acharam que dentro da vacina se coloca... É chip, entendeu?
Jacaré,
enfim, né? Para falar dos absurdos que a gente escutava, e que as pessoas muito queridas e pessoas às vezes até cultas ficavam. Tem um termo na psicologia chamado obnubilado. Obnubilado é quando a pessoa perde a consciência ali, né?
Eu conheci o termo abilolado.
Mas o obnubilado,
isso eu não conhecia.
É um termo que a pessoa fica sem consciência. Como essas campanhas, elas tiveram um prejuízo gigantesco na saúde da população de modo geral, e muito mais na saúde masculina, né? Então, a gente vê, assim, por exemplo, a questão da saúde mental. Um maluco que se joga bomba, né, para matar fulano e ciclano, né, ali dentro, ele é um cara que é doente mental. Ele não tem nada de patriotismo, qualquer coisa, ele é um doente mental, perigoso. Né? Pessoas que pensam como ele são pessoas doentes mentais, perigosas.
Sim.
Né? Sabe que causam mal a si, mal aos outros, por causa de uma causa. Isso é muito esquizofrênico demais. Entendeu? Até pior que pessoas esquizofrênicas não fazem isso. Né? Então, existe essa sociopatia que é gigantesca, que é causada por todas essas fake news que afetam a saúde física e mental nossa o tempo todo. Né? Então, gente, né? Nosso programa teve hoje alguns contratempos, né? Com a questão da entrada aí do André, mas a gente vai chamar ele novamente, né? Vamos ver o que aconteceu aí, sabe? E vamos novamente falar com ele em outro momento. No programa que vem, da semana que vem, nós vamos falar de uma coisa. Foi o próprio Daniel Coach que deu essa ideia, e é uma ideia muito boa de nós falarmos da tristeza dessa época do ano, chegando no final do ano. A tristeza do Natal e Ano Novo, das festas de fim de ano. Tem pessoas que ficam muito tristes e deprimidas. O número de pessoas que procuram consultório nessa época do ano é muito grande. sabe? E isso todos os psicólogos podem falar. Existe um grande número de pessoas que começam, todos os anos, começam a buscar psicólogos e tudo mais, porque o fim de ano está chegando. E esse fim de ano leva as pessoas a uma tristeza, não só das pessoas que já estão aqui, como também o próprio estresse desse final de ano. Comprar presente, tudo cheio, correr para todos os lugares. Parece sempre aquela sensação de fim de mundo, né? Que o mundo está acabando porque está chegando o fim de ano, sabe? E as pessoas têm que ser felizes, né? Amigos secretos, hein? Nossa, demais, assim. Isso tudo cansa muito, gasta muito, né? Mas ficamos prisioneiros nessa data também.
Verdade.
Beleza?
Vamos voltar a convidar o pessoal aí a fazer o seu exame de toque, né? Sem preconceito, sem medo.
Cuide da sua saúde, homem, cuide da sua saúde. Mulheres, leve seus homens para cuidar da saúde. O cuidado masculino, ele não tem que começar só aos 50 anos, né? Desde o adolescente, ele precisa ir ao médico, urologista também, né? Dá uma olhada, porque os adolescentes estão comendo muito mal, né? Nós temos aí uma geração de pessoas do fast food, que é uma doença mais tóxica, uma comida tóxica, né? O fast food é comparado com o cigarro hoje, sabe? Vina, né? O pessoal come vina, salsicha, né? Que é a comida mais nojenta que existe na face da terra, né? Aquilo é tóxico, extremamente faz mal aqui. Mil doenças. Então, se os adolescentes eles comem esse fast food, que isso vai ser uma bomba relógio, pode ser uma bomba relógio para a saúde deles, cuide da alimentação, leve seus filhos aos médicos desde cedo, tenha essa ideia da preventiva, meninos e meninas, mas nós temos pessoas melhores e mais saudáveis, né? Física e mentalmente. Tá bom? Então desculpe aí o transtorno, a gente vai tentar resolver isso aí daqui a pouco e nós vamos lá. Semana que vem nós vamos falar sobre essa tristeza do Natal Ano Novo e vamos já marcar com o André novamente. Quem sabe o André até entra, né, no programa da semana que vem. Tá bom? Um grande abraço para vocês e obrigado pela audiência.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.